E vamos ao assunto da política de hoje. Diniz, eu até queria começar, a gente vai falar hoje sobre alguns temas que eu acho muito interessante, mas é o dia do repórter cinematográfico e do fotográfico também, dia do florista e o dia da Kombi, né?
É, eu anotei esses dias, Gilson e ouvintes, porque realmente a questão do repórter cinematográfico e fotográfico é bastante relevante. E isso vai nos levar ao longínquo ano de 1880, quando o jornal Daily Herald, de Nova York, publicou uma foto pela primeira vez num jornal. Então isso realmente é impressionante. A partir daí, é claro que as fotografias, e posteriormente com o advento da televisão, hoje da internet, as fotografias e os vídeos tomam conta, né, de tudo que diz respeito a notícias. Dia do Florista dispensa comentários, uhum, né, porque é alguma coisa muito bonita e muito tradicional. E o dia da Kombi. A primeira Kombi foi produzida no Brasil em 2 de setembro de 1957. E a última Kombi no dia 18 de dezembro de 2013. E a Kombi, assim como o Fusca, né, uhum, é um valor nacional, né?
Exatamente,
o pessoal
um
ama,
símbolo nacional.
Coleciona. Enfim, e a Kombi teve um papel muito importante no transporte urbano.
Exatamente.
No país, transporte escolar, transporte de pequenas encomendas, enfim, teve um papel muito importante no Brasil. E até hoje, né, não está sendo mais fabricada, mas está por aí.
Está por aí, muita gente ainda circulando com a Kombi, que é um símbolo realmente do transporte, um símbolo da indústria automobilística. Mas vamos falar um pouquinho sobre um tema que eu considero fundamental, já chegou a conversar sobre isso aqui, municípios. Várias vezes você colocou, Diniz, que a gente tem municípios que não deveriam ter sido emancipados. E tem um senador do Paraná, Uriel Visto, que se preocupa com essa questão.
Bem, eu tenho acompanhado o trabalho do senador Uriel Visto Guimarães, do Podemos, e olha, ele não era político, concorreu ao seu primeiro mandato com mais de 60 anos, chega ao Senado disposto realmente a fazer diferença, tem sido muito corajoso nas suas defesas, já disse que não tem interesse em reeleição e que vai trabalhar por aquilo que ele defendeu na sua campanha e aquilo que ele considera importante como cidadão brasileiro. E ele leva ao Senado, apresentando um projeto de lei, sobre a fusão de municípios. Então, o que eu acho importante, mais até do que o seu projeto, que claro que é importante, ele tira o assunto dos pequenos municípios inviáveis administrativa e economicamente, financeiramente, e coloca o assunto lá dentro do Congresso Nacional. Ou seja, a discussão ela ganha muito mais amplitude, porque até então essa discussão estava restrita ao Tribunal de Contas de São Paulo e ao Tribunal de Contas do Paraná. E alguns veículos de comunicação que vinham dando um certo espaço a este assunto de grande importância. Nós temos no Brasil 5.570 municípios. Destes, 30% dependem praticamente entre 90% e 97% do Fundo de Participação dos Municípios, que é um recurso federal que os municípios recebem. Ou seja, eles não têm receita própria praticamente nenhuma. Nós já dissemos aqui que muitos desses quase 1.800 municípios, eles não têm dinheiro sequer para pagar a folha de pagamento da prefeitura e das câmaras municipais. Eles dependem do Fundo de Participação dos Municípios para fazer esses pagamentos. E no Paraná, que é um estado referência no país, nós temos 397 municípios. Segurem-se aí, ouvintes, 20% desses 399 municípios deveriam estar... deveriam se incorporar a outros municípios, porque eles também estão nessa situação de ter menos de 5 mil habitantes, de não ter receitas próprias e de dependerem praticamente e unicamente do Fundo de Participação dos Municípios. O senador Uriel Visto, ele apresenta um projeto em que ele incentiva a fusão, porque os municípios que se incorporarem teriam algumas vantagens, e ainda também coloca que passados 3 anos da aprovação da lei, se for aprovada, os municípios começam a perder receita, aqueles que não se incorporarem. E em 20 anos a receita teria caído pela metade, ou seja, seria realmente praticamente inviável.
Né?
O que ocorre é que esses municípios já foram criados para que algum tipo de vantagem, algum, e tem a ver com eleições, e tem a ver também com prefeituras municipais, câmaras municipais, cargos em confiança, servidores e todas essas despesas que um município obrigatoriamente tem que ter. Só que tudo isso dependendo de um recurso do fundo de participação. Eu creio que o projeto de lei do senador, talvez mesmo sendo aprovado nos moldes em que ele está, talvez não surta realmente efeito, mas ele coloca na agenda nacional a discussão da revisão do Estado, essa questão dos municípios. Então nós temos aí o Pacto Federativo que tem que ser revisto, essa questão dos municípios que obviamente está dentro dessa questão do pacto e tem que ser revista, e porque nós precisamos de fato, dentre tantas reformas que o Brasil ainda precisa fazer, nós vamos precisar sim desta revisão relacionada ao Estado brasileiro.
Agora vamos falar um pouquinho sobre as mudanças na gestão municipal. Nós temos aí um novo procurador-geral de Maringá, é isso?
Sim, o Adelino, o advogado Adelino Inácio Gonçalves Neto, deverá ser apresentado hoje às 14 horas na Procuradoria-Geral de Maringá. Ele está assumindo e sucedendo o advogado Vitor Borg, que deixou a Procuradoria-Geral de Maringá.
Bom, o prefeito faz aniversário, é isso?
Sim, o prefeito hoje tem uma agenda diferenciada, já que ele está de aniversário e ele ficará boa parte do dia lá no seu gabinete realizando atendimentos e também, com certeza, deve receber muitas visitas hoje. Ele está completando, o prefeito Ulisses Maia, nesse dia 2 de setembro, 50 anos.
Agora vou falar um pouquinho, nessa nossa conversa de hoje, sobre o PRB, que, se não me engano, é Partido Republicano Brasileiro, é isso?
Não, é que na verdade não é exatamente isso. É o Partido Republicano Brasileiro, que é o partido número 10, o PRB, que aqui em Maringá é presidido pelo Walter Guedes, que agora ele passou a se chamar Republicanos.
Ou mudou, fez aquela coisa do Progressistas, que antes era o
PP,
fez aquela simplificação.
Ele vem nessa onda aí de mudar o nome. Então o partido que tem o número 10 entre os partidos, que era o PRB, ele dá origem agora, né, ao Republicanos, o novo nome do PRB. PRB que está mobilizado aqui em Maringá, sob a coordenação do Walter Guedes. Walter Guedes foi vereador, presidente da Câmara, tem grande experiência na política local e também regional. Está organizando o partido, que é presidido no estado por Valdemar Bernardo Jorge, ele que é o secretário de planejamento do governo do Paraná. Inclusive, na semana passada, ele passou em Maringá, estava em direção a Cianorte para um compromisso oficial, e esteve reunido alguns minutos, alguns momentos com o Walter Guedes e pré-candidatos a vereador e filiados do agora Republicanos.
Para fechar, vou falar um pouquinho da Gazeta do Povo. Tem uma coluna que você colocou aqui, inclusive, de destaque, né, com o título Circo Sem Fim, falando do Moro, da Lava Jato, é isso?
Exatamente. A Gazeta do Povo fez um editorial que tem esse título, Circo Sem Fim, e que ela faz alguns questionamentos relacionados a essa divulgação que tem sido feita a conta-gotas desde o dia 9 de junho, de supostos diálogos de procuradores com o juiz Sérgio Moro. Esses diálogos que foram obtidos, supostos diálogos, né, esse conteúdo obtido por invasão ilegal de celulares. Bom, há muito tempo que esses conteúdos, diz o editorial das reportagens com os supostos diálogos, estão muito longe de revelar qualquer comportamento antiético ou transgressão, afirma o editorial. Então, ele também coloca o seguinte, que a questão, portanto, se não tem nada irregular e você fica ali publicando detalhes, às vezes insignificantes, na tentativa de criar um desconforto ao juiz Sérgio Moro e aos procuradores, isso se chega, então, a uma questão de ética jornalística. Se havendo ilícito, claro que deveria ser publicado, mas se não tem crime lá, e não tem o menor sentido de se manter toda a posse dessa comunicação e publicando enfim, violando, né, o direito que as pessoas têm à privacidade. Então o editorial vai fundo nessa questão e diz que realmente nessa, e até coloca, imagina uma pessoa, se alguém invade o seu telefone, fica durante meses todo dia publicando alguma coisa que ele extraiu lá do seu telefone de alguma forma, mesmo que isso não seja crime, mesmo que não seja um ilícito, mas a invasão realmente de privacidade é algo terrível. Então, esse editorial coloca que o que está acontecendo em relação a essa divulgação, que o pessoal chama aí de vaza-jato, que não tem nenhum abrigo na boa ética jornalística.
Diniz, muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo programa.
Até lá.
E você pode entrar em contato com o Diniz Neto, assunto e política, @cbnmaringá.com.br.